E para nós, Senado e Câmara são grandes parceiros, sempre foram, né? Eu quero, inclusive, aqui fazer o agradecimento pela aprovação da Lei da Pesca, aprovação da criação do próprio Ministério, que foi muito rápida, foi por unanimidade. Nós temos uma frente parlamentar da pesca e da aquicultura que funciona no Congresso Nacional e nós temos inúmeros, né, projetos de lei que são importantes, né, para nós. Bom, uma outra tarefa, né, que tem nos ocupado bastante são as articulações internacionais. Tá? Nós estamos, neste momento, com a campanha, né, a candidatura do José Graziano para diretor-geral da FAO. É importante registrar que, na FAO, a candidatura do José Graziano foi apresentada pelo ex-ministro Altemir Gregolin no ano passado e nós estamos empenhadíssimos, né? Por exemplo, eu já estive duas vezes este ano na FAO, né, acompanhando a campanha e estamos trabalhando muito, né, para que efetivamente o José Graziano possa ser, né, o diretor-geral da FAO. A outra articulação internacional importante, que também está diretamente ligado à FAO, é a montagem da Rede de Aquicultura das Américas. Né? Nós já temos 14 países do Caribe e da América Latina que compõem esta rede de aquicultura, que é fundamental para a troca de experiência, troca, né, científica, tecnológica, cooperação entre os países do Caribe e da América Latina. A outra questão importantíssima é a nossa parceria com a Noruega. A Noruega é um dos maiores produtores de pescado do mundo. Tem uma tecnologia de aquicultura, de equipamento, de industrialização fantástica. Inclusive, a Noruega foi a responsável pela transformação do Chile num dos grandes. Hoje, toda a aquicultura, a produção de salmão do Chile, foi tecnologia norueguesa, né, que eles parcerizaram. Então, nós estamos trabalhando. A Noruega também é uma das maiores financiadoras do Fundo Amazônia, né, US$ 1 bilhão foram colocados no Fundo Amazônia para o desenvolvimento ali da região. E nós fizemos agora, há um mês e pouco atrás, uma semana inteira de uma bilateral entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o governo da Noruega, em Manaus, para poder afunilar esta nossa parceria. Nós deveremos agora, em agosto, participar da Norfish, que é a maior feira de aquicultura do planeta, que acontece de 2 em 2 anos na Noruega, e estamos organizando, depois eu vou falar um pouquinho mais à frente, uma rodada de negócios onde nós vamos apresentar projetos, principalmente para a região amazônica, não exclusivamente para a região amazônica, mas principalmente para a região amazônica, onde nós queremos atrair investidores, empresários noruegueses para investir no Brasil. Temos realizamos este ano já várias missões técnicas, né, à África, na troca, né, de experiências e de na área científica e tecnológica, né, Mauritânia, Malawi, República do Camarões, e nós já mantivemos, fui visitada, né, por embaixadores e ministros de diversos países, né, Sudão, Ucrânia, Coreia, Noruega, Cuba, Venezuela, Portugal, Rússia, vou receber agora, sexta-feira, o ministro da Pesca do Congo, né? Então, a gente tem intensificado muito, né, esse trabalho de relações internacionais. Nós estamos mantendo e ampliando a nossa gestão numa relação muito próxima com o setor, em todas as reuniões. Tudo bem? Tudo bem, senador? Bom? Bem? Muito grata aí ao senador Luiz Henrique, nosso ex-governador de Santa Catarina. Então, em todas as visitas que eu fiz aos 11 estados, eu me reuni com todos os representantes dos setores de pesca artesanal, pesca amadora, esportiva, aquicultores, empresários e armadores da pesca, né, pesquisadores, técnicos e extensionistas. Nós estamos também trabalhando intensamente nos comitês permanentes de gestão da pesca E nós temos um Conselho Nacional de Pesca. Então, tudo que a gente estabelece, decide e tal, é sempre em parceria com o Conselho Nacional. Nós vamos para a 4ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca. Este ano nós vamos realizar 2 trabalhos setoriais, né? Pesca amadora e pesca industrial. E vamos fazer as reuniões estaduais e a nacional no ano de 2012. E uma coisa interessante que está começando a pintar, que eu quero aqui dar, inclusive fazer o realce, é a nossa parceria com entidades empresariais. A Fiesp nos convidou para um almoço e no dia do almoço, né, há quase um mês atrás, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo criou uma câmara setorial específica para pesca e aquicultura. Os empresários já estão... Volta um pouquinho. Os empresários já estão fazendo estas contas, né, de que é rentável, é lucrativo, tem perspectiva. E quando a gente pensa empresário, não é apenas aquele que vai criar o peixe, né, que vai engordar o peixe, mas é o empresário que vai desenvolver toda, né, a produção de ração, de equipamento, de frigorífico, de processamento, de embalagem, ou seja, a cadeia produtiva da pesca e da aquicultura é um mar de oportunidades, né, de equipamento náutico. Portanto, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que, né, é uma das exponenciais aí no setor, a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, também já tem uma câmara setorial. Inclusive, eles concluíram um estudo agora recente, eu estou até para marcar com a senadora Cátia Abreu uma reunião lá na CNA, porque é muito interessante o estudo que a CNA fez do potencial da aquicultura, né, também incentivando, né, empresários a poderem entrar, né, com mais peso nesse setor. Então, vamos um pouquinho mais para frente. Nós tivemos também, porque na pesca, nós temos uma população significativa de pescadores artesanais que vivem exclusivamente da pesca. Estes pescadores ganharam na carteira de pescador o reconhecimento da sua profissão. Isto dá acesso a uma série de benefícios, desde o benefício previdenciário, né, a aposentadoria, todos os benefícios, né, da previdência. Esta carteira de pescador permite eles poderem entrar também no financiamento da habitação, né, Minha Casa Minha Vida, todo esse programa habitacional, a carteira de pescador é que permite, e também permite ao seguro defeso receber naquele período, né, que aí não é o Ministério da Pesca e Aquicultura que paga, é o Ministério do Trabalho e Emprego, porque são recursos do FAT. E esta carteira de pescador é única e exclusivamente para quem vive só da pesca. Quem eventualmente pesca, né, pescador de lazer, né, pescador amador, esportivo, ele tem uma carteira diferenciada, tá, que não lhe permite acessar a todos estes benefícios. E, portanto, na carteira de pescador, a gente precisa fazer um trabalho permanente de fiscalização, de monitoramento, porque desvio, né, ilegalidade, vira e mexe, acontece. Tanto que, para fazer uma... Nós tivemos muitas denúncias, né, tivemos problemas, estamos, inclusive, com Ministério Público, Polícia Federal, atuando em várias denúncias, né? Então... Nós fizemos este ano uma suspensão temporária de emissão de novas carteiras. Nós até apelidamos do seguro defeso da carteirinha, né, para a gente poder fazer a limpeza. E vocês podem ver que estamos sendo bastante eficientes, porque de janeiro até agora nós cancelamos 87.600 carteiras de pescador. Gente que estava trabalhando, né? Muita gente que estava trabalhando, gente que recebia outro benefício, que tinha aposentadoria, tinha de tudo, né? Então, nós fizemos o cruzamento de dados, né, com o CNIS, CAGED, e isto, né, tem ajudado muito a fazer esta limpeza. No site Nós temos hoje, depois dessa limpeza que a gente vem fazendo, 942 mil pescadores com carteirinha. Portanto, é quase 1 milhão de pessoas, né, que têm direito a todos estes benefícios. E uma questão que nós fizemos e que tem sido bastante importante, foi um compromisso nosso, foi publicar no site do Ministério. Então, hoje, quem quiser saber se tem carteirinha de pescador na sua cidade, www.mpa.gov.br, aí tem o link lá, RGP, Registro Geral de Pescador. Acessa o link, põe o nome da cidade, né, do estado da cidade, e vem por ordem alfabética todos os pescadores que têm carteirinha. E aí quem é do município conhece, né? E se tiver alguém que não for, né, pescador, que a pessoa conhece, é só comunicar ao Ministério que nós tomaremos as providências no sentido de confirmar a ilegalidade e retirar do cadastro, tá? Nós estamos trabalhando na pesca artesanal com um trabalho para poder fazer a substituição da frota. Hoje, a nossa pesca artesanal, ela tem, inclusive, baixa produtividade, porque os barcos, os equipamentos, né, são... Nós já temos uma linha de financiamento no Pronaf Pesca para exatamente os pescadores artesanais poderem fazer, né, essa troca e esse aperfeiçoamento, né, dos seus equipamentos. E, para nós, isso daí é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo e que é muito importante. Vamos para o próximo. Na pesca industrial e oceânica, também estamos trabalhando com a modernização e substituição da frota. A nossa frota industrial, senador Luiz Henrique, tem de 30 a 40, em alguns casos, mais de 50 anos de uso. Absurdo, entende? São barcos que têm um monte de remendo e nós perdemos muito. Praticamente um terço do que se pesca se perde. Porque como o equipamento de pesca e de armazenamento no barco é ultrapassado, e às vezes é uma coisinha de nada. Por exemplo, a frota industrial está substituindo o modelo do anzol para deixar de pescar tartaruga, né, e poder pescar só o peixe alvo, né? É um resultado fantástico, fantástico, porque elimina a tartaruga que não pode ser, né, pescada, tá? E não se desperdiça o tempo, né, porque aí o anzolzinho vai lá e pesca só o peixinho alvo, né? Atrás do, né, tá? Exatamente. Uma outra coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um empresário, Jorge Seifer, que tinha 10 barcos pescando sardinha, né? Nesses 10 barcos, um terço, quase 30% do que ele pescava, ele perdia. Porque hoje o armazenamento nos nossos barcos é feito de que forma? Eles vão pescando e vão colocando, né, no gelo. Então, é uma camada de peixe, uma camada de gelo, uma camada de peixe, uma camada de gelo. O que acontece? Quando enche, o peso do gelo esmaga um terço do que está no fundo, não serve para nada. Não serve para nada, tá? O Jorge Seifer montou um equipamento, né, ele aperfeiçoou, aonde ele pega a água do mar, água salgada, ele resfria quase a ponto de congelamento, fica uma espécie de um plasma salgado, e o peixe flutua. Ele não se esmaga. E com 2 barcos apenas, com este novo equipamento, ele pesca o que ele pescava antes com 10 e tinha 30% de prejuízo, sem perder um único peixinho. Tá? Estou dando um exemplo bem concreto do que a gente precisa fazer. Nós arrendamos, e isso foi uma polêmica, né? Demos autorização para arrendar 16 barcos japoneses para pescar atum. Porque atum é um peixe migratório que tem cotas internacionais, que são definidas e distribuídas entre os países, tá? E se o país não pescar aquela cota, na próxima redistribuição ele perde. Tá? Então, para a gente não correr o risco de perder a cota que o Brasil tem, que nós não estávamos cumprindo, nós autorizamos a arrendar barcos japoneses. Só que é o seguinte, arrenda,
O barco é japonês, mas a bandeira é brasileira. O pescado desses barcos entra na balança, na nossa brasileira. E, no caso aí, esses barcos, a prioridade é exportar mesmo esse atum pro Japão, mas aí entra na exportação brasileira, tá? Então não tem prejuízo nenhum. Estes barcos que nós autorizamos o arrendamento, esses 16, eles pescam o atum a 400 metros de profundidade. Os barcos brasileiros não chegam a pescar o atum a mais de 100 metros. Então, a tecnologia dos barcos brasileiros não chega à tecnologia que nós precisamos melhorar, tá? Então, por conta também de melhoria, né, nessa história aí de modernizar e tal, ter equipamentos, nós estamos trabalhando com uma área de pesca que o Brasil não aproveita, que é muito significativa, de anchoita. Aí, senadora Ana Amélia, lá no nosso Rio Grande do Sul, tá? A anchoita é uma pequena sardinha. Inclusive, nós estamos trabalhando para ela poder ser a isca viva, para substituir a sardinha que a gente importa, porque a gente não tem sardinha em quantidade suficiente, né, para fazer a nossa indústria de enlatados e tal. Então, nós estamos com um projeto de substituição da anchoita como isca viva para o atum. E lá no Rio Grande do Sul, em parceria com a nossa universidade, né, a FURG, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa para colocar a anchoita enlatada na merenda escolar, né, para fazer, inclusive agora vai começar a degustação, né, nas escolas. Nós estamos fazendo algumas experiências lá para ver se a criançada gosta, né, porque é um peixinho um pouquinho mais... É quase parecido com um alite, né? Um pouquinho mais forte. Então, para o molho do macarrão, para a pizza, né? Então, nós estamos trabalhando. Então, são experiências, né, que nós estamos fazendo a partir de pesquisa para poder, através de modernização da frota, da localização destes novos peixes, né, novas modalidades de pesca, para a gente poder avançar e melhorar a nossa pesca industrial e oceânica. E na semana que vem, finalmente eu bati, eu quero aqui agradecer de público, entende, a ministra Isabela Teixeira, porque ontem saí do gabinete dela às 9 horas da noite e nós fechamos o modelo de permissionamento da pesca no Brasil. Então, na semana que vem, nós vamos, inclusive, fazer a coletiva, assinando a instrução normativa, e vai aparecer num único mapa tudo que pode ser pescado, com que equipamento, em qual época do ano, com que tipo de embarcação, entende? Para que não tenhamos mais todo mês, está na época de pescar lagosta. E aí, como é que pode pescar lagosta? Quantos barcos podem sair para pescar lagosta? Está na época, né? Dia 15 começa a pesca da tainha. Quantos barcos vão poder sair para pescar tainha? Com que equipamento? Pode esse equipamento, não pode aquele outro equipamento? Tá? Então, essa matriz de permissionamento finalmente vai estar pronta, publicada, para que os nossos armadores possam se organizar, né, e já saber, é aquilo e não adianta mais, né? Porque tudo isso, e para mudar, só com estudo comprovando, entende, que o estoque pesqueiro permite pescar mais ou pescar menos, né, do que a gente está estabelecendo. Então, isso para mim é uma vitória, entende, da gente poder estar finalmente, essa é uma questão que é reivindicada há muito tempo. Nós temos uma outra política da equiparação do preço do óleo diesel, né, marítimo, ao preço internacional. Aí é outra parceria com os governos estaduais, né, que isentam o ICMS, e nós isentamos, né, os impostos federais. Em 2010, nós aplicamos 21 milhões, né, quase 2 mil embarcações foram beneficiadas. Só que é o seguinte, isso daí ainda é muito pouco. Nós temos... acho que não dá 10% das embarcações aí que são beneficiadas, né? Então, nós temos que ampliar. E o nosso problema é ter condição de fazer o controle, para não virar na história do óleo diesel algo que a gente tem na carteirinha, né? O famoso jeitinho para que o óleo diesel não seja utilizado efetivamente aí na pesca, né? Então vamos para frente mais um pouco.